Você está ouvindo Feijoada Completa.
E você está no Feijoada Completa desta sexta-feira, 27 de abril de 2018. E você está ouvindo aí mais um clássico do Tim Maia, né? Me Dê Motivo, do disco Descobridor dos Sete Mares, de 1983. Essa música fez um sucesso estrondoso, tocou em tudo quanto é rádio, furou disco de quem comprou, enfim, né? É uma canção aí também clássica das músicas mais românticas de Tim Maia. Esse programa nós estamos focando aí os anos 80, né? É, que teve essa produção bastante forte aí das músicas românticas do Tim. E no final desse bloco você vai ouvir também mais músicas agitadas, afinal de contas é também o outro lado do trabalho de Tim Maia.
Até que a mulher que a gente ama vacila e põe tudo a perder.
O Tim Maia aí dando uma de Barry White, né, Paulo Bittar, falando no início das músicas.
É.
Lembra de aqueles I Love You Baby do nosso querido Barry White, que era... É, inspirou muita gente, viu? Aliás, o Tim Maia que bebeu totalmente na fonte aí da Black Music americana, né? Sempre muito inspirado pelo Soul Music americano. E o Barry White gostava muito dessa coisa de falar no início das músicas, com a voz gravona que ele tinha. E eu tinha aí nessa Me Dê Motivo fazendo um pouco dessa alusão aí ao estilo Barry White de falar, né? Bom, vamos agora falar sobre... Nós estamos falando de Tim Maia, né? Falando de artistas, e vamos falar de artistas. O fim do registro da profissão de artista. Valorização da arte ou precarização da profissão. Esse debate em torno aí da questão da profissão do artista, do registro profissional, os artistas mobilizaram aí a Câmara dos Deputados em defesa da regulamentação da profissão, da permanência da regulamentação da profissão da categoria. Seminário que foi realizado pela Comissão de Cultura nesta última quarta-feira, eles se manifestaram exatamente contra uma ação, a PDF, que foi impetrada pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que exatamente pedia, né, ou cancelava, ou pedia o cancelamento de dois artigos da lei que exatamente há 40 anos regulamenta esse exercício profissional dos artistas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Celso Pancera, exatamente um dos solicitantes dessa audiência pública, ele que, enfim, vai conversar um pouco com a gente e fazer para a gente poder entender um pouco melhor essa questão. Deputado Celso Pancera, que é do PT do Rio de Janeiro. Deputado, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no programa Feijoada Completa. Como vai o senhor?
Boa tarde, Edson. Tudo bem? Como é que tá essa feijoada aí? Tá boa?
Tá boa, tá boa.
Tá boa demais. Boa tarde para o senhor também.
Boa, com bons ingredientes aqui.
Mas igual a feijoada carioca não existe.
Ah, mas a gente sabe disso. Feijoada lá do Morro da... Lá da Dona Zica, lá do Morro da Mangueira. Famosa feijoada lá. Diz que era...
Da Tia Surica também.
Era um destaque. Ah, pois é. Era um destaque lá. Deputado, que essa ação está propondo, que na verdade os artistas inclusive têm se manifestado com muitos, né, contrários a essa PDF, justamente na ideia aí de que esses artigos dessa lei que regulamenta a profissão do artista são artigos importantes para que a profissão não seja precarizada, né? Qual que é a avaliação do senhor a esse respeito?
O grande medo da classe, né? Como a gente teve a reforma trabalhista, que mexeu muito na legislação trabalhista, né? Que se vê, a CLT existia desde os anos 30, né? E agora mexeu. Qual a grande preocupação da classe artística? É que nesse contexto, ficar mexendo agora na forma de estabelecimento de quem faz a prova, quem que dá o título de... Né? Quem titulariza, né, o artista como profissão da área, uhum, né, tirando a estrutura que já existe hoje, os sindicatos, as ordens, etc., que isso poderia criar um vazio, né, de legislação e jogar a categoria num limbo, né, num limbo jurídico. Né? Essa, uhum, foi a grande preocupação. Né? E você tem duas Tem duas questões. Tem essa, a DPF da feita pelo procurador Rodrigo Janot, e havia, que é a 293, né? E havia uma anterior que mexia com os músicos, né? E
sim.
O que aconteceu? Acabou que o Supremo, na hora que foi para botar para julgamento, colocou tudo numa mesma ação, que são questões diferentes, né?
Uhum.
Então, eu poderia aí dar uma embolada na situação, e os artistas ficaram preocupados de repente ter um posicionamento favorável por parte do Supremo à ação da PGR, e eles ficarem realmente sem, tanto os artistas quanto os músicos, sem uma regulamentação para definir quem é profissional, quem não é.
Uhum.
Agora, deputado, com relação a essa ação ADPF do Janot, se o Supremo definisse a favor dessa ação, seria possível uma flexibilização aí da exigência de diploma, de curso superior, então do certificado técnico ou então o atestado de capacitação profissional para que as delegacias regionais do trabalho emitam um registro profissional dos artistas. E aí a PGR está argumentando que a exigência, essa exigência, ela fere a liberdade de expressão e o pleno exercício dos direitos culturais, ou seja, que para obter o registro de artista você bastaria chegar ali na delegacia e dizer que se autodeclarar artista. Eu queria saber qual é a opinião do senhor, como fazer com que se garantam os direitos dos artistas, se garantam que a profissão não seja precarizada, mas não ferir aí esse pleno exercício dos direitos culturais, como coloca o Janot.
Veja, não é só isso. Eu trabalhei muito tempo no ensino técnico também, né? Como é que você forma um técnico em teatro?
Uhum.
Um técnico em cenografia gráfica, em cenografia, um técnico em iluminação cênica. Mas como é que se forma isso? Né? Você não tem professor disso, né? Então, a gente geralmente, nós, aqui no Rio de Janeiro, nós temos duas escolas que formam profissionais na área. E quando você vai fazer o curso, qual é a exigência para fazer esse curso? Que tem o sétimo ano, né, do ensino básico, o que saiba ler um manual de segurança. É isso que se exige, né? E aí as redes públicas, elas acabam também certificando esse profissional, né? E ele tem que passar necessariamente por algum tipo de banco, algum tipo de teste, para ver se ele de fato sabe fazer aquele ofício, né?
Uhum.
Tocar uma música, interpretar. Então já existe hoje, através das escolas, nos estados, das universidades que têm curso na área, ou até de sindicatos e associações, uma dinâmica que funciona. A pessoa se inscreve, vai lá e faz a prova. Geralmente são provas relativamente simples, mas tem que mostrar um mínimo de
conhecimento
da,
né,
área. Uhum. Agora, se não passar por nada na área de cenografia, de teste, imagina eu vou lá na delegacia e peço meu registro de músico,
uhum,
né? Peço meu registro de artista. Eles vão me dar? O que eu vou comprovar para eles que, de fato, eu sou um artista? Tem que ter algum nível, vamos dizer assim, de ligação com o fazer artístico, né?
Sim.
Então, é mais ou menos essa a fala deles, né? Agora, existe reclamação, por exemplo, que em alguns estados os sindicatos são muito burocratizados, são dirigidos por pessoas que não são da classe.
Uhum.
Né? Isso é real, mas aí a categoria tem que se preparar naqueles estados para mudar a realidade da sua instituição que o representa.
Uhum.
Né? E não acabar com a lei e tirar qualquer tipo de vínculo ou de relação com o meio, né? Para a pessoa depois ir lá e pedir o seu registro.
Pois essas provas...
Antigamente, para ser jornalista, não precisava ter o curso, lembra?
Uhum, sim.
Se você comprovava que era tinha textos publicados, já adquiria um registro.
Exato.
Adquiria, né? Então, a questão do jornalista é um outro tipo de fazer, né? Você pode exigir uma carreira consolidada com todos os passos formais para ter um diploma. O fazer artístico, ele é muito inato, né? É muito inato. E aí, quando a pessoa tem capacidade, tem o talento para exercer, sei lá, para ser palhaço de circo, né? Para ser artista, atuar no teatro, né? E nem sempre ele tem a formação formal, mas ele tem que ter algum lugar que vai dizer, atestar que ele efetivamente sabe atuar naquele ramo.
Ou seja, para o autodidata, para a pessoa que, né, que é autodidata, essas provas seriam uma maneira delas provarem que elas têm capacidade para poder atuar naquela área, né?
Isso, isso mesmo. Né, isso me remeteu, eu estava até na audiência falando, o debate sobre a, como nós chamamos, a medida provisória do novo ensino médio, que a Câmara avaliou em 2017.
Uhum.
Na medida provisória do novo ensino médio, ela tinha um critério que ela, você poderia contratar determinados profissionais sem a comprovação de conhecimento formal, mas com ato comprovando se a pessoa tiver como comprovar que ela exerce aquela profissão com saber adquirido, né, ela poderia exercer. Foi um debate que teve na Câmara muito forte. E por que que isso foi importante? Por exemplo, vamos lá, quem é professor de solda? Não existe professor de solda.
Uhum,
né?
Uhum.
O soldador geralmente ele aprende direto na oficina.
Isso.
Né? Aí quando você precisa de um professor para você formar um grupo grande de profissionais, você vai e contrata um desses profissionais experientes para dar aula.
Uhum.
Né? Então, e essa pessoa pode ou não pode ter um diploma depois que é formado na categoria como soldador? Né?
Uhum.
Então, tem alguns fazeres que realmente exige um olhar diferenciado. E artista, mais do que qualquer outra profissão, exige isso. Né? Um tipo de olhar diferenciado. E o que nós tínhamos medo era que caísse e isso tornasse ou pouco formal, ou então a pessoa ir lá, vai com diploma de um curso técnico de uma universidade, muitas vezes nem isso, pede o registro e sai com o registro de artista, né, de músico.
Perfeito. Deputado Celso Pancera, do PT do Rio de Janeiro, ele que é integrante da Comissão de Cultura da Câmara e é um dos autores do requerimento para a realização dessa audiência pública. Deputado, muito obrigado por participar aqui conosco do nosso programa nessa sexta-feira. Ótimo fim de semana para o senhor, ótimo feriado e vamos continuar acompanhando esses debates e a gente certamente volta a ele, volta a se falar e sobre outros temas de interesse nacional também contamos com o senhor sempre aqui. Muito obrigado e um grande abraço.
Um abraço, tchau.
Abraço, deputado, tchau.
Tá aí a participação do deputado Celso Pancera conversando com a gente. Nosso segundo entrevistado a esse respeito, Felipe Xavier Vieira, ele que é diretor financeiro da Associação Pro Cultura, né, e Promoção das Artes de Belo Horizonte. Felipe Xavier, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Boa tarde, Edson, obrigado pelo convite.
Felipe, qual que é a avaliação que você faz aí, a gente conversando aí com o deputado a respeito dessa questão aí da regulamentação e essa proposição aí no STF do ex-procurador Rodrigo Janot, né, pedindo a suspensão desses artigos que exigem o diploma para o exercício da profissão de artista. Na sua avaliação, como é que você vê essa questão? E se você acha que, de fato, por exemplo, o estabelecimento dessas provas que são estabelecidas em algumas escolas de arte, até para as pessoas que são autodidatas, elas seriam interessantes para poder suprir essa necessidade para o registro profissional. Como é que você vê esse aspecto?
Edson, nós não vemos aqui na Associação Pro Cultura, na APA, Associação Pro Cultura e Promoção das Artes, essa desregulamentação como algo benéfico para o setor. Na verdade, nós tratamos de um setor que contribui com 2,64% do produto interno bruto, já bastante desestruturado. Acreditamos nisso como uma forma de precarização do trabalho do nosso setor e da dificultação em relação ao acesso a uma mínima segurança para os artistas, em relação ao acesso à previdência, auxílio maternidade, enfim, esses direitos básicos que foram conquistados depois de mais de 40 anos de luta no ano de 1978. E além disso, a relação entre a expressão da livre arte por qualquer cidadão, ela é totalmente dissociada da relação patronal de cumprimento de um contrato numa relação comercial. Então, é esse que é o ponto que deve ser debatido. Qualquer pessoa tem direito à livre expressão artística e continuará tendo, mesmo que seja proibida através de uma censura ou algo do tipo. Nós já tivemos momentos onde isso foi abafado, mas não deixou de existir. Agora, a relação patronal, onde um contrato deve ser cumprido, ela sim tem que ser regulamentada e tem que ter o exercício do Estado nessa regulamentação e dos setores de representação de classe. Essa é a nossa posição.
Bom, então só para ficar bem claro, essa questão, o que você está dizendo aqui para a gente é que esse argumento da PGR de que a exigência de, por exemplo, diploma, certificado ou um atestado de capacitação profissional não fere, esse argumento de que fere, desculpa, que a exigência ela fere a liberdade de expressão e o pleno exercício dos direitos culturais não seria real, porque as pessoas têm sim esse direito no seu dia a dia de se expressar culturalmente e que essas exigências têm a ver com o mercado de trabalho e garantias do mercado de trabalho, é isso?
Exatamente isso. As pessoas continuarão tendo, os artistas, profissionais ou amadores, momentos e situações onde eles sim podem se expressar livremente. Mas no mercado, sendo bastante prático, um músico que toca de todos os estilos musicais, for contratado para tocar em um casamento, ele vai tocar um determinado estilo musical que foi contratado, um DJ, um técnico que vai fazer iluminação de espetáculo, ele não vai se expressar livremente na disposição da iluminação do espetáculo.
Uhum.
Ele vai cumprir o que o contrato exige. Então, essa é uma relação totalmente diferente da relação de expressão artística. É uma relação de trabalho, prestação de serviço comercial que gera lucro para o contratante, uhum, para o tomador de serviço, e gera remuneração para o contratado fornecedor de serviço. Essa relação é uma relação patronal. Ela está desvinculada de livre expressão artística. E, por isso, ela deve sim ser regulamentada, respeitada e fomentada, né? Hoje, o maior financiador do setor cultural, profissional, artístico no Brasil continua sendo a Lei Rouanet, que nos custa 0,6% dos incentivos fiscais disponibilizados para os setores de indústria, comércio, enfim, todos os setores somados. A Lei Rouanet corresponde a 0,6%, 0,6%.
Sim.
E esse mercado contribui para 2,64% do produto interno bruto nacional. Então, é muito triste para nós percebermos que o setor está sofrendo uma série de ataques de frentes variáveis.
Uhum.
Né? No STF, a gente está vendo essa situação da desregulamentação. A Infraero agora começou a precificar o transporte de obras de arte, não pelo seu peso e seu volume, e sim pelo seu valor, ou seja, você vai transportar uma obra de arte, você vai ter que pagar pelo que ela vale no mercado.
Uhum.
E o Senado tenta proibir o patrocínio a projetos que atentem à moral pública.
Uhum.
Então a gente está vendo uma situação muito ampla e muito arriscada.
Uhum. Muito bem, Gustavo, eu quero agradecer muito aí a sua participação, e é um aspecto realmente muito importante. Vamos continuar acompanhando a tramitação dessa ADPF no Supremo Tribunal Federal, porque isso certamente vai gerar outras discussões aqui também na Câmara e tanto no âmbito dos artistas também, na categoria profissional certamente, e a gente vai voltar certamente a esse tema. Muito obrigado, Luiz Gustavo. Gustavo Xavier. É porque tem um repórter nosso aqui que chama Luiz Gustavo Xavier. Eu acabei confundindo aqui seu nome.
É o Felipe Xavier Vieira.
Felipe Xavier Vieira, que é diretor financeiro aí da Associação Pro Cultura e Promoção das Artes de Belo Horizonte. Felipe, muito obrigado e um grande abraço para você.
Obrigado a vocês e até mais.
Um abraço, Felipe, tchau.
Tá aí, Felipe Xavier conversando com a gente. Felipe, não é Gustavo. Edson, por favor, né? O nome do entrevistado, a respeito com o nome dos entrevistados.
Foi uma lembrança ao nosso querido Luiz Gustavo Xavier.
Repórter aqui da Rádio Câmara. Muito bem, vamos agora. Primeiro vamos fazer a passagenzinha. Vamos fazer a passagenzinha assim, ó. é só para ficar bonitinho. Agora vamos falar de literatura.
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Beto Seabra, muito boa tarde. Tudo bem com você?
Tudo bem, Beto. Boa tarde.
Pois é. Beto.
Vamos falar da...
Oi, Paula. Tudo bem?
Tudo jóia.
Vamos falar da Antologia Fantástica da República Brasileira?
Vamos.
José Luiz Passos.
José Luiz Passos, escritor pernambucano. Um livro bem interessante, viu? Me chegou meio por acaso, através de um amigo, e eu achava que seria alguma coisa sobre a República Brasileira a partir da proclamação. Mas, na verdade, como ele é pernambucano, os pernambucanos adoram falar da própria história, né?
Oh, normal, né?
Normal, cada
os mineiros
um
também.
O seu, né? Então essa república, na verdade, é uma república que durou apenas 3 meses e que aconteceu em 1817, logo depois da Revolução Pernambucana, né?
Uhum.
Os pernambucanos se rebelaram contra Portugal. Isso durante 3 meses existiu uma república no Brasil, bem antes da proclamação de 89.
Sim.
Que foi a República lá de Pernambuco, criaram a bandeira. Né, e chegaram até a cunhar uma moeda. Foi interessante, foi uma experiência muito interessante na história do Brasil. E eu, o Zé Luiz Passos, escreveu um livro bem diferente, uma espécie de um baú, onde ele vai colocando reminiscências dele, familiares, e com trechos de história. É um livro bem interessante.
Mas é um romance? Tem personagens? Como é que funciona?
É uma boa pergunta, viu, Paula? O que é esse livro? Eu tô tentando entender o que ele é. Eu acho que ele é uma... É isso que eu falei, é um baú de reminiscências. Ele é um personagem que é o avô dele, do personagem principal, conversando com ele, uhum. Só que esse avô já morreu, e vai contando fatos da vida lá da cultura canavieira de Pernambuco, né, da região ali da Zona da Mata, ou da região mesmo ali do litoral. E aí ele vai entremeando essas histórias familiares com histórias, um pedaço da história do Brasil. Então ele vai desde a Revolução de 1817 e chega até os dias atuais, com a crise política que chegou ao impeachment da Dilma, né? Então é uma espécie de um mosaico de ideias e personagens. É um livro muito louco.
Quer dizer que ele não é só sobre esse período de 3 meses.
É uma antologia fantástica.
Uhum. Quer dizer que ele não é só sobre esse período de 3 meses. Ele, na verdade, ele é uma...
Como é que é?
Ele não é só sobre esse período da Revolução Pernambucana. Ele começa lá para poder partir contando mais pontos e elementos da história do Brasil a partir dali.
Isso. Aí ele, ele descamba para outras áreas. Fala também da Era Vargas. Uhum. Fala da ditadura militar, ele vai e volta, né? O livro não tem uma sequência lógica. É mais ou menos como o pensamento da gente. A gente, quando pensa as coisas, a gente não tem uma ordem linear para pensar as coisas, né?
É verdade.
A gente vai para frente, vai para trás, lembra de alguma frase, lembra de alguma pessoa. É um pouco isso o livro dele, sabe? Do Zé Luiz Passos.
É um livro difícil, Beto? É aquele livro que numa sentada você lê, ou é aquele que você tem que parar um pouquinho, volta, enfim? Porque ele parece ser um pouco complexo, digamos, né?
É, ele é complexo, mas ele não é difícil, sabe? Eu comecei a ler e também achei... Ele causa um estranhamento no começo, né? Mas depois que você começa a se interessar pelos personagens, começa a falar, por exemplo, do Frei Caneca, né, que foi um dos personagens bastante conhecidos da Revolução de 1817, o avô dele, que é um personagem, o próprio personagem principal do livro, que é o Mandrake, que é um rapaz. Aí você começa a entremear histórias pessoais com um trecho da história do Brasil, começa a ficar interessante. Aí no final você vê que o livro ele reflete um pouco a vida da gente, né? Que a gente lê lá as histórias nos livros, parece que a gente não faz parte daquilo, né?
Uhum.
Não é isso? A gente vê lá a história de Dom Pedro I, Dom Pedro II, né?
É,
e como se a gente não existisse, né? Como se o povo... Então, o livro, ele mistura histórias pessoais e familiares com a história maior do país. Eu achei muito interessante essa forma que o Zé Luiz Passos conseguiu de mostrar que a vida da gente, na verdade, é tudo isso, né?
Uhum.
Você vê como um personagem ativo e não passivo da história.
Como é que é?
Você vê como um personagem ativo e não passivo da história, talvez.
É, justamente. É. Não que ele estivesse lá na história, né?
Uhum,
assim, participando dos fatos. Mas através do conhecimento e das histórias que ele ouviu de familiares, ele vai reconstruindo a história do Brasil a partir de fatos e de pensamentos. Então é uma dica aí de uma leitura diferente, né, que é uma editora também, que não é uma editora comercial, uma editora estatal, a CEP, que é uma editora do estado de Pernambuco, que resolveu investir num livro fora do... que não é um livro assim de história tradicional, né? Ou um livro de ciências sociais, mas um livro de ficção.
Bacana.
E a CEP investiu e lançou esse livro, tanto na versão papel quanto na versão eletrônica.
Muito bem, tá aí, a Antologia Fantástica da República Brasileira, de José Luiz Passos, a dica do Beto Seabra para você. Aí mais uma dica de literatura aqui no Casa das Palavras, aqui dentro do Feijoada Completa. Beto, muito obrigado mais uma vez pela participação, abração para você, bom fim de semana.
Obrigado, abraço para você. Tchau.
Okay, abraço, tchau, Beto, tchau.
Vamos ouvir um trechinho de uma música agora do Tim Maia, que eu gosto muito, chama-se Pecado Capital, ela não é das muito conhecidas, mas é um funk delicioso. Para quem quer saber o que é o funk de verdade, escuta essa música aí um pouquinho, vá. Tim Maia, o seu Pecado Capital aqui na Rádio Câmara, e a gente vai para um rápido intervalo e já volta.
Feijoada completa.